Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa UFMS. Está no ar o Extensão e Pesquisa. Hoje, terça-feira. E a partir de agora, eu, Heloísa Fontes, vou conduzir o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O Brasil é líder em utilizar produtos agrotóxicos na atividade agrícola, trazendo prejuízos para a saúde humana e para o meio ambiente. Por esse motivo, no programa de hoje, nós vamos conversar sobre a pesquisa que o professor Edson dos Anjos, do Instituto de Biociências, está desenvolvendo com micro-organismos nativos do estado em processo de biorremediação. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao programa e obrigada por acertar o convite.
Bom dia, Heloísa. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui, né, nos canais da UFMS para falar de ciência.
Professor, já iniciando o nosso bate-papo, qual é o objetivo de estudar esse tema e quando se iniciou a pesquisa?
Bom, o objetivo é estudar micro-organismos que são capazes de auxiliar, né, na descontaminação e diminuição da toxicidade de ambientes onde houve um uso excessivo de agrotóxicos e também aonde eles podem se depositar, né, sendo água, solo, e com isso a gente quer minimizar esses efeitos, minimizar os impactos ao meio ambiente. Essa pesquisa ela se iniciou com professores do Instituto de Química e aqui do Instituto de Biociências, onde eles buscavam micro-organismos capazes de realizar modificações na estrutura química de alguns componentes, alguns compostos. Mas eles descobriram que haviam micro-organismos que faziam uma mudança que não era esperada. E quando eu conversei com eles e vi essa perspectiva, né, dessa possibilidade de modificações diferenciadas, eu já sabia sobre a estrutura química de alguns agrotóxicos que estavam sendo utilizados e que vem crescendo o seu uso, né, no Brasil. E isso me deixou bastante interessado em realizar pesquisas que modificassem a estrutura química desses agrotóxicos utilizando esses micro-organismos já estudados por esses professores. Tá? Uhum. Da forma que se iniciou essa pesquisa.
E quais são os métodos que estão sendo utilizados para essa pesquisa?
Bom, basicamente a gente precisa, né, primeiro isolar o micro-organismo, sendo que esses micro-organismos foram isolados, né, dos biomas Cerrado e Pantanal, já foram isolados, identificados, e é necessário realizar o cultivo e crescimento deles em meio de cultura próprio, né, para esses micro-organismos. Eles são fungos, muitas vezes fungos endofíticos encontrados na planta e também de solo. E depois disso, após o cultivo, a gente faz, né, com que esses micro-organismos cresçam na presença desses agrotóxicos. E com isso a gente observa, né, se houve modificações estruturais e se houve a diminuição da toxicidade, fazendo análises biológicas, né, em plantas e também em células, para ver a redução dessa toxicidade. E também realizamos a parte de identificação estrutural do que está sendo formado, porque isso é de extrema importância, para que a gente saiba que há sim uma diminuição da toxicidade do pesticida, e a gente utiliza técnicas mais avançadas, né, que são técnicas de espectroscopia e espectrometria, são análises, né, que têm esses termos mais incomuns, mas que são muito sofisticadas para esse tipo de identificação.
Ótimo. Professor, explica bem resumidamente para os nossos ouvintes o que é a biorremediação.
Bom, a biorremediação é um termo que não é novo, né, mas ele vem ganhando cada vez mais destaque, né, por conta da crescente demanda e o uso de agrotóxicos no mundo, não só no Brasil, né, e isso parte exatamente da observação da natureza, porque ela tem um papel já de ser uma biorremediadora do que é jogado, né, na natureza, e principalmente desses componentes mais tóxicos. Então, diante disso, né, a biorremediação é uma técnica que faz o uso de micro-organismos, bactérias ou fungos, plantas e até mesmo animais, para reduzir ou até mesmo inibir totalmente a toxicidade de agentes que são colocados no meio ambiente, tá? Agentes tóxicos.
E o que, que essa pesquisa traz de inovador?
Bom, já existe no mercado, inclusive brasileiro, desenvolvido aqui no Brasil, alguns chamados de componentes que são utilizados no biocontrole ou até biodefensivos, que fazem uso de micro-organismos, seja para combater insetos, larvas, outros micro-organismos que causam doenças nas plantas, e até mesmo nematóides, que são muito prejudiciais para algumas lavouras, que são nematóides que interferem no crescimento da planta por infectar a planta através das raízes. Já existem alguns no mercado, né? Mas ainda não há, né, o uso, né, desses micro-organismos ou de algum produto que promova, né, a diminuição da toxicidade de pesticidas em áreas onde você tem uma menor produtividade pelo uso excessivo desses agrotóxicos, né? Ou em áreas muito degradadas por uma exaustão, né, deste uso. E também a parte relacionada à biorremediação de águas, né? Porque a gente se preocupa no sentido de que esses pesticidas, né, de uma forma geral, eles têm uma longa duração. Né? E muitas vezes, por um processo de lixiviação, né, que a água escorre através do solo, pode levar esse pesticida para o armazenamento subterrâneo de água ou até mesmo para em rios, em outros locais distantes da sua aplicação. Né? E eles podem perdurar ali por um período de até meses, né, e está prejudicando o meio ambiente e a saúde humana daquele local.
Professor, resumidamente, quais são os pesquisadores que também participam dessa pesquisa?
Bom, essa pesquisa ela é desenvolvida aqui no Laboratório de Bioquímica Geral de Microorganismos do Instituto de Biociências e tem a colaboração de outros professores daqui do laboratório e também do Laboratório Sintimol, coordenado pelos professores Denis e Adilson, lá do Instituto de Química. Também temos a participação do Laboratório Lapinem, coordenados pela professora Denise e pelo professor Carlos Carollo, da Facfan, e também a participação do professor Rodrigo Juliano do Cetrogen, que auxilia a gente também em alguns bioensaios.
Ótimo. No programa Extensão e Pesquisa de hoje, estamos entrevistando o professor Edson dos Anjos, do Instituto de Biociências. O assunto que estamos conversando é sobre a pesquisa que ele está desenvolvendo sobre micro-organismos nativos do estado e o processo de biorremediação. Professor, explica para mim o que, que esta pesquisa ela pode oferecer para a comunidade externa.
Bom, nós estamos, então, colocando, né, divulgando o que os micro-organismos são capazes de fazer, micro-organismos, né, que não patogênicos, que podem fazer em nosso auxílio, né, e mostrando assim, uma das grandes questões que é uma das principais, quando a gente vejo reportagens, vejo também a divulgação de outras pesquisas, é em relação à mudança de paradigmas, porque até o momento o grande uso é de pesticidas que tem na sua constituição componentes químicos. Então, para você vencer paradigmas, principalmente com os grandes produtores, né, você vai utilizar micro-organismos, utilizar outras ferramentas, né, que não são provenientes daquelas que eles já usam, né, e têm os resultados que eles possuem. Isso acaba sendo importante para mudar também essa visão, não só desses grandes produtores, mas também da população. Alertar para que consumam cada vez mais alimentos que tenham um destino, não, mas eles sabem de onde está vindo, sabem que foram produzidos, né? Sim. É um consumo consciente. Então, isso é uma demanda crescente da população. É claro que esses alimentos eles ainda têm um custo elevado, porque são produtos que não são comercializados em grande escala, mas a partir do momento que vira essa demanda da sociedade, isso vai acabar auxiliando não só em pesquisas, também na produção desses tipos de biodefensivos.
Ah, excelente. Professor, Mato Grosso do Sul, né, eu li um pouco a matéria que está no portal da UFMS, que ele está entre os estados com maior contaminação, né? Então, essa sua pesquisa, ela pode contribuir com os órgãos públicos, como, por exemplo, o Instituto do Meio Ambiente aqui do estado?
Bom, na verdade, a citação dessa reportagem, uma reportagem que foi feita por uma organização de analistas, né, que fazem reportagens específicas nessa área de uso de agrotóxicos, né, fez essa detecção, né. Ela pode parecer assim, poxa, não há uma quantificação, mas sim só foi colocado que houve a detecção. Mas isso é preocupante, como eu disse, porque não precisa muito para fazer. E é claro, né, se a gente tiver ao auxílio de órgãos públicos voltados para que tenham essas mudanças, né, do uso, de você, como que eu posso dizer, não só a universidade estar aqui produzindo ciência e divulgando para o mundo, mas também fazendo uso dela, né, para o benefício da sociedade, do meio ambiente, uma relação mais próxima entre esses órgãos governamentais e a universidade pode tornar isso mais propício a ser usado e a ser que a sociedade possa se beneficiar disso. Porque, assim, a universidade ela tem esse papel fundamental, que é produzir conhecimento.
Sim, sim.
Né? E tem sido muito importante, a gente tem visto isso nesses dois últimos anos de pandemia. E isso volta agora os olhos para a universidade, que ela é capaz de gerar esse conhecimento que modifica a sociedade, modifica para algo bom. Então, essas parcerias podem ser benéficas nesse sentido.
Ótimo, que bom. Professor, uma outra pergunta que eu queria fazer para o senhor é o que, que essa sua pesquisa ela contribui para a ciência?
Bom, como eu estava dizendo, ela é muito relevante para que, né, não só o Brasil e o mundo tenha essa mudança de conceito, né? E isso leva também, porque quando a gente faz assim, faz essas pesquisas, divulgamos em revistas internacionais.
Sim. Né?
E o mundo começa a olhar também com outros olhos para o Brasil e saber que lá existe na natureza, porque lembramos de onde partiu isso. A gente está tirando amostrinhas pequeninas da natureza e mostrando o potencial que ela tem. Então, retirar dela conscientemente, devolver a natureza de uma forma melhor, né, para auxiliar ela ainda mais. Então, nós temos aí, desde o início, né, uma importância voltada para a preservação da nossa biodiversidade. Porque isso só foi capaz porque a gente foi coletando amostras em ambientes conservados, né, onde a natureza ela vive em harmonia. Então, você tem ali uma coisa inimaginável de quantidades de micro-organismos, organismos vivos de uma forma geral, que vivem em harmonia e estão nos trazendo, eles nos trazem esse conhecimento, a gente só retira deles e mostra, né, essa capacidade. Então, isso assim, é um papel muito importante para a gente mostrar que a natureza é nossa amiga, não é nossa inimiga.
Ótimo. Professor, e quais são os resultados que o senhor já obteu dessa sua pesquisa?
Bom, a gente já está em fase de conclusão desse trabalho, né, já estamos na etapa final. Este é um trabalho também, gostaria aqui de citar, ele conta com o auxílio do CNPq, né, do Conselho Nacional de Pesquisa. É um projeto que foi aprovado no edital universal do CNPq, então ele vai ser finalizado ano que vem, por isso já está, né, em fase final, já colhendo os resultados muito promissores, que comprovam que existem micro-organismos aqui do nosso estado, eu falo que são organismos sumatogrossenses, e fazem grande diferença, né? Quando a gente os coloca em contato com alguns pesticidas. Então, eles têm um potencial para ser explorado como uma ferramenta biotecnológica para o auxílio na produção agrícola, que, querendo ou não, a gente também não pode deixar de dizer que é importante, produção é importante, a gente depende dos alimentos para sobreviver. Isso tem crescido também, um aumento da população mundial, o Brasil é um dos líderes de exportação, né, dessas commodities, então isso tem também o seu papel importante. E também essa parte, né, da preservação do meio ambiente, deixando então ela como um destaque, né, aí como essa ferramenta importantíssima para a preservação ambiental.
Professor, eu sempre faço essas perguntas para os meus entrevistados. Tem alguma pergunta que eu não fiz para o senhor durante essa entrevista que o senhor acha importante ressaltar sobre a sua pesquisa?
Olha, eu diria que na verdade sobre, porque eu só disse de professores, né? Mas nem diria atrás de mim, à frente de mim estão meus alunos, porque sem eles, eles que fazem a parte experimental, né? São eles que realizam o trabalho no laboratório, são eles que cultivam os micro-organismos, são eles que fazem as análises. Então, são esses recursos humanos que são formados pelas nossas universidades e aqui pública, que também é o diferencial, né? São pessoas que estão sendo capacitadas e vão para o mercado de trabalho com essa informação e com esses conceitos. Então, eu diria que os recursos humanos formados aqui na universidade, eles são a máquina que move, né, esses resultados que nós chegamos até hoje.
Obrigada, professor. E você ouviu a entrevista com Edson dos Anjos, Instituto de Biociências da UFMS. Professor, agradeço a sua participação e obrigada pela sua entrevista.
Obrigado, Heloísa.
Eu sou Heloísa Fontes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.fms.br. Até a próxima.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.